DW. Jornal da Noite.
Angola, a empresária Isabel dos Santos, acusada de vários crimes relacionados com a sua gestão na Sonangol, afirma, em entrevista exclusiva à DW, que o processo é político.
Esta situação dura desde 2017. Nós estamos em 2025. São 8 anos. Não acredito que já alguém leve a sério as acusações da PGR e acho que muitas pessoas já percebem que são politicamente motivadas.
Ainda em Angola, terá a FPU, a Frente Patriótica Unida, os dias contados?
E já era previsível, não é? Embora alguns setores ainda duvidassem que haveria ruptura, mas o que é facto é que as coisas acabaram por terminar como terminaram e, de certo modo, isso favorece o MPLA.
Moçambique, dívidas ocultas, ex-ministro Manuel Chang, condenado a pagar 42 milhões de dólares a um dos bancos internacionais lesados.
Ele até hoje é dos réus moçambicanos envolvidos neste caso, aquele que pagou a fatura mais alta.
São estes os títulos do Jornal da Noite que se segue. Cristiane Vieira Teixeira na edição, António Cascais na apresentação. Bem-vindos à DW em português para a África. Boa noite. E vamos abrir este Jornal da Noite com uma entrevista exclusiva da filha mais velha do falecido ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Arrancou hoje, em Luanda, a instrução contraditória da empresária Isabel dos Santos, acusada de vários crimes relacionados com a sua gestão na Sonangol, mas logo no primeiro dia foi adiada, segundo um comunicado datado de hoje, assinado pela própria empresária angolana. O início da instrução, inicialmente agendado para hoje, foi nomeadamente adiado para uma data próxima, refere-se no comunicado sem explicar mais motivos. A empresária é acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na Sonangol e, em entrevista exclusiva à DW África, Isabel dos Santos critica a morosidade do processo e afirma que o processo é politicamente motivado.
Então, nós tínhamos recebido a primeira acusação inicial da PGR em janeiro de 2024. E respondemos dentro do prazo, que era um prazo de 8 dias, e a PGR tinha 10 dias para enviar o nosso pedido de instrução contraditória ao Tribunal, coisa que não fez, ou seja, não cumpriu os prazos. Passou mais de um ano e agora estranha-se que o Tribunal de repente aceite este pedido e que não seja atualizada a acusação e que a PGR não tenha cumprido prazos e que mesmo assim não há nenhuma consequência. Em todo caso, eu acredito que isto é uma oportunidade para que seja cumprida a lei, que a verdade venha ao de cima. Acho que é uma oportunidade para o juiz, pela primeira vez, mostrar que efetivamente é independente. É uma oportunidade para o juiz avaliar a acusação da PGR e, sobretudo, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de mostrar provas e testemunhas para a minha defesa.
Dado o elevado número e gravidade das acusações que vão desde peculato a branqueamento de capitais, considera que esta fase de instrução contraditória será suficiente para demonstrar as acusações ou vê como um desfecho já decidido politicamente no caso?
A instrução contraditória é uma fase que é pedida pela defesa, ou seja, é pedida pela pessoa que é acusada e que é acusada injustamente e então requeremos esta fase, que é uma oportunidade que nós temos de demonstrar que as coisas que foram ditas não são verdade. Para isto nós apresentamos testemunhas, outras pessoas independentes e apresentamos também provas, documentos, relatórios, etc. O juiz apura, em princípio tem que ver estas coisas todas, deveria ouvir as testemunhas todas, portanto se fosse mesmo para apurar a verdade, deveria ouvir pelo menos o mesmo número de testemunhas que ouviu da PGR, já que a PGR apresentou 40, não se percebe porque é que no nosso caso nós só temos 7, só podemos apresentar 7, e depois a partir daí estabelecer se os factos da acusação da PGR estão ou não corretos.
A PGR angolana afirmou que os Emirados Árabes Unidos já receberam toda a documentação necessária para que seja ouvida. Está disposta a prestar declarações às autoridades locais ou vê isso como uma legitimação de um processo que considera político?
Bem, eu desconheço o que é que a PGR afirmou, se é verdade ou não, que eles enviaram alguma coisa para algum outro país. Eu desconheço. A PGR tem afirmado muitas coisas e muitas delas têm sido em verdade. Aliás, o ano passado, em janeiro de 2024, tinham afirmado que iam mandar esta acusação para a instrução contraditória em 10 dias. E não fizeram, esperaram um ano e meio. Questiona-se porque é que é um ano e meio, se há algum calendário político, se há aqui alguma motivação política, porque é que agora não sabe. Em todo caso, eu não fui notificada até a data, não conheço, mas estou disponível, sempre tive disponível para esclarecer a verdade, porque os factos são simples, são apenas 4 factos, não são 12 crimes, são 4 factos que estão a ser acusados. Portanto, quando se fala em 12 crimes muito complicados, eu acho que isto é para confundir a opinião pública. E as pessoas não olharem para factos que são muito, muito simples de esclarecer e que já podiam ter esclarecido há muito tempo. Esta situação dura desde 2017. Nós estamos em 2025. São 8 anos. Não acredito que já alguém leve a sério as acusações da PGR. Acho que muitas pessoas já percebem que são politicamente motivadas.
Palavras da empresária Isabel dos Santos em entrevista exclusiva conduzida por Sandra Quiala. O início da instrução, inicialmente agendado para hoje, foi, como dissemos, adiado para uma data próxima e por isso queremos saber dos nossos ouvintes e usuários se a instrução contraditória poderá ainda alterar o rumo do processo crime contra Isabel dos Santos. Essa é a nossa pergunta do dia, que como sempre já colocámos hoje à tarde no Facebook da DW e já obtivemos muitas respostas, uma delas de Rafael Camélia, de Maputo. Ele explica o seguinte: a instrução contraditória pode sim alterar o rumo do processo contra Isabel dos Santos. Este é o momento em que a defesa pode apresentar provas e contestar os argumentos da acusação antes da fase de julgamento. Se conseguir demonstrar inconsistências, ausência de indícios fortes ou motivações políticas das acusações, como a própria Isabel afirma, o processo pode ser arquivado parcial ou totalmente ou ter seu escopo reduzido. Opinião de Rafael Camélia, de Maputo, e já sabem, os vossos comentários são valiosos e sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço chega ainda hoje ao Brasil para uma visita de Estado de 3 dias a convite do chefe de Estado brasileiro Lula da Silva. E o governo brasileiro adiantou que os dois chefes de Estado vão analisar propostas de reforço bilateral no setor agropecuário. A Frelimo repudiou hoje os atos de pancadaria que ocorreram no processo de eleições internas da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, braço juvenil do partido, no comitê de Moatala, na Nampula, e que estão a gerar polémica nas redes sociais. Gilberto Francisco, secretário provincial da Frelimo, em Nampula, diz que as escaramuças não são uma prática comum do partido.
É aquele espírito que aconteceu no comitê de zona de Matala. Nós como partido repudiamos o comportamento daqueles, mas como sabe que neste momento que nós estamos a vir no lado das manifestações, aqueles podem ser uns infiltrados dentro da organização, porque não tem nenhum espírito daquilo que é a Frelimo houver pancadarias em processos eleitorais. Processos eleitorais na Frelimo sempre é uma festa. Então, aquilo não creio que seja um membro da OJM. Nós repudiamos como comitê provincial e estamos a fazer o seguimento para apurar as causas.
Palavras do secretário provincial da Frelimo, em Nampula, registadas pelo nosso correspondente Citoy Lucek. As Nações Unidas alertam que a situação humanitária no norte de Moçambique piorou significativamente em abril devido aos novos ataques de grupos armados nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, com 43 mil deslocados. E na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo anunciou hoje que o seu homólogo senegalês, Bassirou Diomaye Faye, realiza este domingo e segunda-feira a primeira visita de Estado de um presidente daquele país, a Bissau, sublinhando que anteriores presidentes daquele país, nomeadamente Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf e Abdoulaye Wade, realizaram visitas oficiais a Bissau, mas não de Estado. Na mesma ocasião, o presidente da Guiné-Bissau desdramatizou hoje a apreensão de 353 passaportes guineenses pela polícia portuguesa no aeroporto de Lisboa e considerou normal a prática de transporte daqueles documentos em mão. Finalmente, Sissoko Embalo referiu-se também à manifestação anunciada por duas plataformas da sociedade civil para exigir a reposição da ordem democrática e o fim da supressão das liberdades fundamentais, prometendo, citamos, resposta adequada por parte das forças de segurança guineenses.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, a Frente Patriótica Unida, plataforma política liderada pela UNITA, que conseguiu 90 deputados nas últimas eleições gerais angolanas, parece ter chegado ao fim. Abel Chivo Cubuco, presidente do Para Já Servir Angola, um dos partidos integrantes da FPU, anunciou que poderá concorrer isoladamente porque já sofreu muito com esta questão. Manuel Lemba com mais detalhes.
A decisão foi tomada no Congresso Constitutivo de Para Já Servir Angola, realizado em Luanda. Abel Chivo Cubuco, presidente eleito do partido, foi claro.
Temos que nos preparar para avançarmos sozinhos, mas dispostos para a eventualidade de conversas. Mas essas conversas têm que ter regras, porque já sofremos muito com essa questão da FPU.
E em declarações à imprensa esta semana, António Dembo, vice-presidente do maior partido da oposição angolana, disse que a UNITA vai analisar essa questão no próximo Congresso.
Quanto à sua formulação, à sua manutenção para a abordagem das eleições de 2027, vai depender dos congressos dos nossos partidos.
O congresso deste partido poderá ser discutido no próximo sábado em reunião. E o Bloco Democrático respeita e considera soberana a decisão do Para Já Servir Angola, tomada no Congresso Constitutivo. A DW África, Moeda Sebastião, secretário-geral do BD, diz que a intenção de saída não condiciona a continuidade, porque a FPU é constituída por três partidos.
Significa dizer que qualquer decisão que se possa tomar entre os membros não deverá beliscar a continuidade da Frente Patriótica.
Contudo, Moata explica também que um eventual fim da plataforma não será culpa do seu partido, embora acredite que isso não acontecerá.
Claro que poderá assumir outra forma, poderá assumir outra dinâmica, poderá assumir outra perspectiva de agenda, mas a Frente Patriótica é para manter.
Desde a legalização do Para Já Servir Angola em outubro do ano passado, que se fala sobre o fim da FPU, agora confirma-se a crónica de uma morte anunciada. Elide Manuel, jornalista angolano, responde.
E já era previsível, não é? Embora alguns setores ainda duvidassem que haveria ruptura, mas o que é facto é que as coisas acabaram por terminar como terminaram e, de certo modo, isso favorece o MPLA.
O analista acredita que o MPLA, o partido no poder, tem as suas impressões digitais na morte da Frente Patriótica Unida.
Olha, eu já tenho um histórico em desestabilizar os partidos adversários, passou a cisão de uma forma dentro daquele princípio de dividir para melhor reinar.
A Frente Patriótica Unida é integrada pela UNITA Para Já Servir Angola, Bloco Democrático e membros da sociedade civil. Elídio Manuel lamenta o seu fim antes das eleições gerais de 2027.
É uma pena, não é? Uma coligação que, de certo modo, já conseguiu ter alguns ganhos no espaço político, mas que agora tudo aponta que ela não terá pernas para andar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Em Moçambique, o caso das dívidas ocultas ainda não está totalmente esquecido. Um tribunal de Nova Iorque condenou o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, a pagar 42,2 milhões de dólares ao banco russo VTB Capital por perdas sofridas na fraude, geralmente conhecida como o caso das dívidas ocultas. A DW África pediu ao diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortés, em Maputo, para comentar esta notícia que veio a público nesta quinta-feira.
É uma notícia que, mais uma vez, comprova que em alguns países o crime não compensa. Digo eu em alguns países porque, se fosse em Moçambique, tendo em conta a figura de Manuel Chang dentro do partido no poder, e os cargos que ocupou no executivo moçambicano, certeza absoluta, esse caso não teria atingido as proporções que atingiu. Só atingiu porque defraudaram o sistema financeiro americano. E por via desse facto, ele até hoje é dos réus moçambicanos envolvidos nesse caso, aquele que pagou a fatura mais alta do seu envolvimento no escândalo das dívidas ocultas.
Este caso de Manuel Chang é uma autêntica saga e já se desenrola há bastante tempo, para culminar agora em mais uma condenação.
Neste momento, este é mais um episódio da saga que Manuel Chang está a atravessar desde o ano 2018, quando foi detido a caminho das suas férias em Dubai, e onde teve que permanecer mais de 3 anos na África do Sul, à espera da extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique, tendo vencido o argumento da justiça americana.
Faz-se ideia de como o ex-ministro das Finanças moçambicano vai pagar esses tais 42,2 milhões de dólares? E caso não o fizer imediatamente, o que é que lhe poderá acontecer?
Eu tenho certeza quase que absoluta que não irá pagar. Irá invocar falta de liquidez para cumprir com essa sentença do tribunal. E depois do recurso, tentará mostrar que não tem capacidade financeira para efetuar um pagamento dessa ordem. Agora, o que pode suceder depois disso, isso já não sei como é que é o desdobramento legal que pode acontecer a nível do sistema judiciário americano.
Manuel Chang foi acusado de aceitar subornos e de conspiração para enriquecer e enganar investidores. E já foi condenado em Nova Iorque a 8 anos de prisão. O que é que se sabe sobre a situação atual de Chang?
Em Moçambique pouco ou nada se fala sobre a situação de Manuel Chang. O país enfrenta tantos problemas, está mergulhado numa crise financeira, política, pós-eleitoral, que o assunto das dívidas ocultas perdeu um bocadinho de espaço nas discussões corriqueiras dos cafés, bares e barracas em Moçambique. Então, e saber, após a divulgação da sentença, onde Manuel Chang foi condenado, praticamente deixou de ser um assunto de interesse, passando para outros problemas que o país enfrenta.
Muito obrigado a Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP.
DW Notícias.
Na África do Sul, dados da organização AfriForum, uma organização constituída por africanos, descendentes de europeus, refutam acusações do presidente norte-americano Donald Trump de que milhares de agricultores brancos foram mortos sistematicamente na África do Sul. O tema sobre o alegado genocídio aos agricultores brancos voltou a ser debatido por Trump quando recebeu ontem, quarta-feira, na Casa Branca, o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa. E o governo do Quênia manifestou hoje preocupação com a detenção do ativista Boniface Mwangi na Tanzânia e apelou às autoridades tanzanianas para que garantam o acesso consular ao detido queniano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pedimos aos nossos ouvintes e usuários a opinião deles sobre a instrução contraditória contra Isabel dos Santos. Rosário Mtepa, de Xemba, Sofala, diz: não restam dúvidas nenhumas de que o processo criminal levou muito tempo a chegar aos tribunais angolanos. André Marinde, da Beira, diz: nada que se possa esperar senão a inocência. E o Lulo diz: este caso quase tirou a vida ao Procurador-Geral Pita Gross. E Jonas da Silva diz: a carta de defesa de Isabel dos Santos expõe falhas graves no sistema judicial angolano, especialmente na atuação da Procuradoria-Geral da República. Ponto final neste programa. Despede-se António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.